Isso aí, vamos puxar logo as notícias. Consegui
Que
falar.
foi isso?
Não, né? Eu travei, eu fiquei assim, ah, Deus, o que que eu faço?
Senhor B, tem que imitar um pato, tá ligado?
Tá vendo? Com o tempo, né? Sorte você.
É legal que sempre tem uma presepada, então a gente pega a presepada e coloca logo no começo, entendeu?
Sempre coloca.
Começando Retro News, episódio 30!
Yeah! Segunda tentativa do episódio 30!
Yes! Quem vos fala é essa capitã que já explica que não saiu semana passada porque ela estava doente. Na verdade, eu ainda estou e provavelmente você vai escutar aí fungadas, tosses e outras coisas. Mas não se preocupe que não passa através do podcast. Você pode escutar tranquilo. E eu tô aqui, né, com meu companheiro, meu engenheiro, aqui do nosso navio, o Senhor B.
É isso aí, galera. É isso aí. Vamos ler as notícias da semana. Vamos ver, né, se dá.
Se eu consigo, né? Se eu só não morro antes.
É. Tem que ver se a gente vai sobreviver até lá.
Vamos lá, então. Vamos começando porque já tem convidado em tecnologia.
Começando aqui com tecnologia, já de cara, o primeiro bloco com convidado especial, rapaz. Olha aí. E estamos aqui com a presença ilustre de Daigo.
Oi.
Um abraço pro Daigo.
Isso nunca morre, né?
Nunca morre, cara. Nunca vai morrer.
Sempre tem um que lembra.
Então, sem mais delongas, vamos para a notícia de tecnologia aqui.
Google pode preparar relógio de pulso para o Android, diz jornal. Novo projeto, segundo fontes do Financial Times, estaria em desenvolvimento na divisão do Android, pois tem potencial para chegar ao mercado antes do Google Glass. Olha, relógio do Google... Tipo assim, já, a Apple já fez aquele iPod que tem uma pulseira acoplável, né? E eu acho que vai... Cara, o que vocês acham disso, gente? Eu, pra mim, eu tô meio... Não vai
Google
ser
tá, O Google tá querendo entrar no mercado de vestimentas, né? Daqui a pouco vai vestir a roupa, saia do Google, que mapeia todos os seus movimentos. Porra, não é possível, cara. Tem relógio, óculos, acessórios Google, sabe?
É, a desculpa dela é que sai mais barato fazer o relógio do que fazer o Google Glass, né? O Google Glass, o que eles falam, o que não tem muito... muita lógica de, ele tem mais potencial de chegar ao mercado do que o Google Glass. Mas eles vão fazer um relógio ultramente cheio de tecnologia e eles vão cobrar tipo R$5.000, que é o mesmo preço do Google Glass lá, sei lá quantos
mil reais. Exatamente.
Não,
mas então... eu vejo também assim, quando você faz um relógio, até porque o relógio tem uma aceitação mais fácil do mercado por questão de pessoas conhecerem o produto, né? O Google Glass é uma aposta, então as pessoas não sabem se aquilo ali vai ter uma aderência boa ou não. Relógio todo mundo usa, eu não, mas tipo assim, muita gente usa.
É que relógio então... é um mercado de luxo, né?
Exatamente.
Existe um negócio chamado mercado de luxo que a galera coleciona relógio.
Real. Exatamente, e esse povo geek gosta de gastar dinheiro, então, porra, então aquilo ali é um prato cheio pra eles. Mas eu acho assim, o que ele vai ter de mais esse relógio, vai ter que me surpreender, pra poder justificar ter um relógio com Android, entendeu? Será que a bateria dele acaba no meio, assim, do dia?
É, esse é o problema, né, cara? Tem Android no relógio, de repente, puf, acabou a bateria.
Aí não tem atualização, será que tem esses negócios também?
E liga o seu relógio no seu computador pra atualizar o firmware, né?
Você acha aí, Giza?
Ai, sei lá, eu acho que é o Google, como o Sr. B falou, cara, ele tá investindo, daqui a pouco você vai ter bota do Google, saia do Google, camiseta do Google.
Já tem camiseta do Google.
Não, mas é interativa, tá ligado? Camiseta das coisas, assim, vai ter tudo do Google, eu não sei se eles estão deixando, o que eu vejo, pô, a gente tá vendo aí, o Reader tá morrendo, eles estão saindo da área de software indo pra área de hardware, é isso? Sabe, estão migrando,
acho que nem na área de hardware em si, eu acho que é na parte mais do convívio diário, mais doméstico estão indo. Daqui a pouco eles vão fechar a busca, né? Se continuasse desse jeito que eles estão indo. Que eu vejo, por exemplo, eles estão lançando o Glass agora, eles estão investindo muito pesado no Android, coisa que, assim, há 4 anos atrás que você via que... Desde o Ice Cream Sandwich que eles começaram a investir melhor no Android em si. E você vê que eles estão investindo... assim, estão apostando muito mais no Android agora. Então, eu acho que eles estão saindo muito dessa coisa da internet em si, do browser, e estão indo para um convívio do dia a dia, sabe? Pro mundo lá fora.
Beleza, vamos para a próxima notícia aqui, então. Eu já tô lendo, né? Então, eu já vendi.
Vai lá, né?
Empresa cria carro dobrável para aluguel contra congestionamentos. Então, imagina, você chegou ali com seu carrinho, dobrou, pronto, não precisa estacionar em lugar nenhum. Só que o modelo não deverá ser destinado à compra, e sim para aluguel, para melhorar o trânsito na cidade. Eu achei o carro bizarro, gente. Tem uma imagem. Deixa eu ver. Acho que não vai abrir com o link aí. Deixa eu pegar geral aqui. Ele é muito bizarro. Eu achei ele muito bizarro.
Ele parece um Smart, mas menorzinho ainda. E cabe 2 pessoas nele, pelo visto.
Cabe duas pessoas.
É, mas esse negócio do carro é uma solução... Ok, o carro, ele dobrável, não sei se é a melhor solução, mas eu vejo, por exemplo, que ao mesmo tempo tem a preocupação de resolver os problemas do congestionamento das estradas. Pô, eu moro em São Paulo, você vê, trânsito é aqui mesmo, entendeu? Então, você vê pessoas que ficam horas, horas e horas pra ir de um ponto da cidade a outro, se for a pé, você anda 20 minutos. Então, seria uma boa solução pro trânsito. Só que eu vejo as pessoas preocupando tanto com o trânsito, mas preocupando pouco em melhorar as coisas, em viabilizar os custos dessas coisas, assim. Você vê o Smart, por exemplo, é um carro excelente, ele ocupa pouco espaço, você consegue ocupar 2 numa pista só, onde caberia 1, entendeu? Então, ele parte do princípio que, se você olhar pra rua agora, você vai ver quantos carros de 5 lugares tem andando por aí, com uma pessoa só dirigindo.
Duas pessoas, isso é foda, né, cara?
Exatamente, você tá desperdiçando muito espaço.
Você vê uma rua inteira, uma avenida cheia de carro, e tipo, você somar em 3, 4, 5 pessoas ali.
Exatamente. Inclusive, vi um anúncio de revista um tempo atrás aí que circulou na internet, acho que foi na Alemanha que fizeram isso, que foi o seguinte: eles compararam 60 pessoas de carro, 60 pessoas de ônibus, 60 pessoas de bicicleta. Eles pegaram quantos carros ocuparia a estrada, a rua, com 60 pessoas de carro, e quantos ocupariam com as pessoas andando de ônibus, transporte público, que assim, já diminuiu drasticamente, e de bicicleta, que é o transporte menor ainda. Então, você vê que os problemas tem, só que você vai comprar um Smart, por exemplo, é mais caro que um carro popular, entendeu? Então, por isso que eu vejo, eles dão a solução, mas não querem viabilizar a sua solução.
É, e aí já tem a questão, né? Porque eles já falaram, por exemplo, isso é pra ser usado como um aluguel.
Então seria uma empresa que compraria vários e ficaria tipo assim, naquele lugar tem um ponto de carro alugado, você pega esse carro, aluga ele por um tempo e deixa ele no mesmo dia, você deve pegar e devolver. Só que nem aquela bicicleta do Itaú, sem querer fazer propaganda, mas tem alguns lugares, tu pega a bicicletinha, vai até outro lugar e bota a bicicletinha de volta. Tu paga, sei lá, acho que 50 centavos pela bicicleta, não lembro.
E às vezes você não precisa nem devolver no mesmo lugar que você colocou.
É, você devolve só o posto do Itaú pra você colocar lá a parada da bicicleta. Eu acho muito bom, assim, se seguir essa lógica de você pegar, pô, tem muita gente que tá, eu quero ir até o lugar, mas, porra, a pé vai ser foda, de ônibus vai demorar muito, pega um carro alugável, pronto. Próxima notícia de tecnologia, TV do futuro da Microsoft tem 120 polegadas, meu irmão, tem nem dedo na mão pra isso.
120 polegadas de tela azul.
Uhul! Televisor de 4K.
É um croquis.
A galera vlog agradece, né, velho?
Exato. O televisor de 4K equipado com Kinect é uma demonstração do que a maioria das casas terão em 5 ou 4... 5 ou 4 é foda. 5 ou 10 anos. Cara, tipo assim, eu não vou ter...
Estados Unidos, o Japão, né?
Gente, eu não vou ter um Kinect em casa só pra ter uma TV bonita, velho.
Não, cara, 120 polegadas é do tamanho de um apartamento, não dá.
É.
Entra a TV, sai você, né?
Tipo, exatamente, ou ela ou eu, né?
Ai, meu Deus. Não, mas é aquilo que a gente já tá anunciando, as TVs estão ficando cada vez maiores, né? Essa tecnologia 4K, que é sei lá quantos bilhões de pixels. Full, agora nem HD, né? Mas Full HD, tem um outro nome agora. É, não sei o que é HD também, mas tem um prefixo novo. Só que, cara, como vocês falaram, acho que não tem nem muito o que discutir, velho. 5 a 10 anos só se for nos Estados Unidos ou Japão. Brasil? Ah, massa. Vai, daqui uns 30 anos, quando tiver. Vai ter.
É, até porque é o seguinte, agora chegou... Agora não, né? Vamos, dos 5 anos pra cá, que popularizaram as televisões de LCD, de LED. Sim. Que antigamente você pagava 27 mil reais com a televisão, hoje em dia você paga 1000, entendeu? E era de plasma ainda, nem era LCD, LED, era... Pô, era muito caro antigamente. Esses dias eu tava olhando na loja da Samsung ali no shopping...
É isso aí, a gente vai passar agora pras rapidinhas, estamos... Tecnologia tá cheia de rapidinha hoje, né?
Exatamente.
Twitter faz 7 anos com 200 milhões de usuários ativos, porém 40% não twitta mais.
Eu sou um deles!
Eu raramente twitto ultimamente, cara, realmente.
Olha, eu não vou falar que eu sou um deles, porque eu sou assim, eu sou random. Quando me dá vontade, eu twitto 10 vezes. Quando não me dá, eu fico a semana inteira sem twittar, entendeu?
Mas então... eu vejo meu feedback é muito maior no Facebook do que no Twitter. Eu posto a mesma coisa nos dois, eu vejo lá 500 mil comentários no Facebook e nenhum reply no Twitter.
É, tem sim, muito isso.
Isso é fato. Ela não, ela caiu, decaiu muito a questão de feedback ou de pergunta. As pessoas interagem mais, brincam mais, fazem mais coisas no Facebook. O Twitter disse que não tá morrendo. Eu não acredito.
É questionável. Nem o Orkut morreu ainda.
É, o Orkut tá sobrevivendo. Eita, firme e forte, não sei como ainda.
É.
Não, realmente não sei como. Então vamos pra próxima rapidinha, que é falando agora, a gente falou de Facebook, olha só. Facebook das seguidoras do Femi é invadido por hackers na Tunísia. Eu acho bem feito.
Só de ruim.
Mal ignorância. O que é Femi?
Vixe! Você não apresenta as mulheres do peitinho de fora na rua? Que isso, cara?
Rapaz, eu tô away do mundo.
Então, já vou indicar assim pro Daigo, como digo pra galera também, nós fizemos um podcast sobre mulheres, que nós temos a Kelba Nassoli e a Angélica do Masmorra. E a gente falou sobre mulheres, mas abrangendo muita coisa, uma das coisas que a gente abordou é o Femi. O Femi são aquelas ativistas femininas que ficam com os peitos de fora por aí, falando que elas estão... Elas foram, inclusive, quando o Papa saiu, elas foram lá pro Vaticano, colocaram os peitos pra fora, falando bye, Papa.
Cara,
eu vou ser...
Teve a revolta dos índios aqui...
Eu joguei no Images aqui agora, tô
vendo. Teve aqui negócio dos índios aqui há pouco tempo, hoje, quer dizer, no Rio, e tinha mulher do Femi lá, tipo... Não é a sua área, o que você tá fazendo aqui, tá ligado?
É ativista. Não, é igual quando certa vez eu vi um protesto na meio das passagens de Vitória, quando eu morava lá, tinha os estudantes foram à rua, aí tava todo mundo lá, de repente eu vi lá a bandeira, o pessoal do PSTU. O que você tava fazendo ali, entendeu?
Não, então, um pouco antes de eu gravar esse podcast, eu tinha saído pra comer a gente foi no mercado, né, passei pra comer alguma coisa, aí a TV falando dos processos do índio, eu até comentei com o Gnu lá, o pai da Paty, uma amiga minha aí do Rio, mexia com os índios e tudo mais, o vô dela, na verdade, e falei, pô, é lá perto de onde a gente foi, aí teve um outro protesto que foi, pô, onde a gente passou com o B lá e tal, daqui a pouco, não, uma das mulheres tiraram, tipo, a mulher toda pintada, eu falei, que raio é isso dessa mulher do Femi aí? As pessoas ficaram até olhando pra mim, tipo, tá ligado?
Procure o seu protesto direito, cacete. Você ainda tem protesto.
Tipo, onde está a Wally?
Basicamente.
Não tinha motivo pra ela estar aí. Então, assim, elas foram invadidas, elas travam uma guerra danada, e hacker na Tunísia, cara, hacker daquela galera de lá, elas estão aí pra aloprar, né? E elas estão pra ser aloprada?
Então tá. Estamos aí atendendo o público. O próximo rapidinho aqui, YouTube alcança a marca de 1 bilhão de usuários por mês. Peraí, tipo assim, tem tanta pessoa assim no mundo. Tá foda.
Não, agora você imagina quanto o YouTube não tá ganhando. Porque assim, eles têm 1 bilhão de usuários por mês. Tudo bem que, por exemplo, eu tenho a minha conta, eu tenho a conta do coletivo, eu tenho a conta do Snapchat Live, eu tenho a conta do... Então não é que tem 1 bilhão de usuários no mês. Tem 1 bilhão de contas no YouTube, entendeu?
Mas chegar. Mesmo assim, se você dividir por 3, supondo que cada um tenha 3 contas, ainda assim é muito.
Ah, mas a onda, isso está se refletindo no que a gente está vendo, né, gente? Cada vez mais, programas de TV. Então, um programa de TV, que nem outro dia eu estava vendo, catalogando vlog, para servir de inspiração mesmo dos novos projetos que a gente... Tinha lá um vlog do Silvio Santos, que eles colocam os programas do Silvio Santos. Mas tem o SBT também, entendeu? E aí todo mundo
do SBT tem uma conta. E agora tem muitas coisas que estão aparecendo, são programas de principalmente humor, na TV, tá ligado? Por exemplo, aquele Porta dos Fundos, exatamente. Tem vários, não muito tem só o Porta. Tem muitos que estão aparecendo, entendeu? Estão virando programas de TV, deveriam estar na TV, só que no YouTube. São programas de YouTube.
Com isso, tá ficando cada vez mais constante ter 1 bilhão de usuários. Se a gente pensar que 1 bilhão de usuários é o que eles consideram como usuário, mas não é, é conta. E como eu falei, imagina, você pega o SBT inteiro, sei lá, 15 programas que eles têm já são 15 contas. E não são contas reais. Não, então,
exato. Até porque, vamos combinar o seguinte, o mundo tem 7 bilhões de pessoas.
Entendeu? Então... Pois é. É gente pra caraca. Então, fora que assim, as políticas dizem as más línguas, que a política do Google pro YouTube, pra principalmente questão de dinheiro, né, dos ADCs lá, the words dele lá, das coisas, já diminuiu. Então imagina quanto dinheiro o YouTube não tá ganhando. E por que eles tiveram que diminuir? Pela quantidade de pessoa, né? Óbvio. Mais gente pra pagar, mais dinheiro pra sair do bolso. Não tem como.
Próxima notícia. Nextel tem 0% de participação no mercado de telefonia. E ainda é pouco. Vivo, TIM e Claro ainda dominam o mercado móvel com folga. Nextel. Quem gosta daquilo, cara? Nextel, acho que o propósito dele seria
popular. É o próximo slogan do Nextel. Nextel, quem gosta daquilo?
É, 0% ainda é muito, né? Porque, pô, o negócio... Cara, aquilo ali eu acho que não foi nem feito pra ser popular, né?
É, era pra ser bem de nicho, né? E virou... Sei lá o que que virou.
Ele ainda é de nicho.
Não, mas era pra ser um nicho, tipo, bem específico. Tipo assim, o cara carregador da empresa falando não sei o que, porque tinha que ser um pouco mais... rápido, comunicação, mas não sei, virou uma zona do caralho.
Hoje em dia, ele acho que não funciona tão bem, porque hoje em dia a internet tá aí tão fácil pra poder colocar no celular que as pessoas...
Exatamente.
E outra, ele não tem nem 3G ainda, o Nextel. Então, você imagina você trabalhar com um aparelho que, além de ser rádio, que tá, ok, rádio tem as facilidades, que é grátis pro Brasil inteiro, ok... Mas, pô, tem internet que você consegue fazer muito mais coisa, muito com um preço mais acessível. E outra, Nextel, parece, se não me engano, pra você ter o Nextel, você tem que comprovar a renda de 2 mil reais.
Tem que comprovar a renda, é foda.
É muito clubinho esse negócio, então eu acho, não sei, se ele tem a proposta, acho que ele tem que, ou ele muda o modelo de mercado deles, ou esse número vai diminuir ainda, 0% vai diminuir ainda.
Não, e eu fico pensando, cara, se é 0% da participação, por que que eles não desistiram ainda, né? Só o que eu tenho a falar.
Que, ao contrário da EA, se tiver algum lucro, eles continuam. A EA tem que ter só 100 vezes o lucro, senão não continua.
É, eu acho até porque é o seguinte, eu acho que é que eu falei, acho que é até meio proposital, assim, a coisa é meio ser exclusivista, sabe? Tipo assim, você tem o Nextel, diferencial, pra mim não tem diferencial nenhum, assim, tudo bem. Mas assim, vender isso como...
Tem diferencial, cara. É chata a pessoa que tem Nextel.
Não, é chata aquela pessoa que tem Nextel e ela tem que falar no rádio normal. Porque você pode apertar o botão e falar como se estivesse falando no celular. Mas não, ela fica com aquela porcaria no ônibus assim. Pi, oi, querida, não sei o que, não sei o que. Aí pi, aí a pessoa falando e todo mundo no ônibus escutando. Gente, outro dia, é sério, vou ter que contar esse caso aqui. Outro dia tinha uma puta, isso há muito tempo atrás, no ônibus falando Nextel. E ela contando os casos dentro do ônibus, entendeu? A próxima notícia fala da Zynga. Zynga relança site e diminui vínculo com o Facebook. Joguinhos do Facebook digam tchau, isso é bom porque chega de APPs, né? A pessoa solicitou.
Não, joguinhos do Facebook vão continuar, mas pelo menos a Zynga tá saindo, pelo menos.
Exato.
Ela não tá saindo, ela tá diminuindo. Dizem aí
que... Vai. Vai pro saco, daqui a pouco é pro saco.
Os internautas podem acessar os jogos sem usar dados do Facebook. E eu não sei, não, se isso daí não é um reflexo. Não, não, óbvio, não é morte, ó. Facebook não vai morrer hoje, amanhã, depois.
Facebook mas não tem muita pra morrer.
Né? Mas ele tá perdendo cada vez mais a audiência dele, assim, pessoal. Uma coisa é certa, tem bastante gente migrando pro Plus, sabe? Ainda, é claro, tem a grande massa ainda tá no Facebook, mas é porque eles não descobriram que no Plus tem GIF animado. Mas é real, o Google ele tá se reinventando, ele deu umas melhorias nas páginas dele e tal, pra atrair a galera.
Vamos ver, né?
E o Facebook tá mudando, ele muda de um jeito assim que não agrada o pessoal.
Próxima rapidinha aqui, céu da Nokia joga iPhone de jornalista no chão. Bom, cara, assim, né, pra quem é essa ignorância, mas beleza.
É, segundo falaram aí, ele foi apresentar lá algumas coisas da Nokia... E aí o jornalista foi fazer uma pergunta pra ele, aí pegou o iPhone na mão, fez uma comparação, né? Ele pegou, se irritou, pegou o iPhone da mão do jornalista e poft no chão, né? Pra quê? Eu fico imaginando qual foi a pergunta. Esse é o problema, né? Ninguém revelou e tal.
Excessivo assim, né, cara? Precisava dessa ignorância toda?
É, tem que comparar o seguinte, tem que saber qual foi a história toda, né? Porque vai saber que o jornalista lá falou mal da Nokia lá, chamou de defasada, qualquer coisa assim. Que se, cara, na boa, eu posso falar porque eu sou desenvolvedor mobile, eu tenho todas as plataformas na minha mesa aqui, eu posso falar assim, que é coisa porque você não tem iPhone. Então o negócio é o seguinte, esse povo de usuário da Apple é um povo muito chato, cara. Esse povo que usa iPhone, eles acham que são donos da Apple. Aí eles
eu
ficam...
não sou! Eu tenho iPhone, mas eu não sou.
Não, calma. Tem exceções. Tem usuários. Mas a maioria é aquela pessoa que tem um iPhone e adora esfregar na cara dos outros e fala assim, olha o que eu tenho que você não tem. E são muito assim. E se você não tem um... Se você não tem um iPhone, você... Sai daqui, então. Você tá ali na mesa do lado porque você não é do meu clube, entendeu? Tem muita gente que é assim ainda. Então, vai saber que esse jornalista filho da puta aí não falou uma coisa dessa assim pro cara da Nokia lá e o cara meio que tava cansado de se irritar com essas porra. Ele falou, então tá bom, toma aqui. Eu posso comprar outro, e você, né? Esse jornalista fugido.
Seu bosta.
Eu posso comprar a Apple se eu quiser, parte dela. E você, seu jornalista bosta.
É bem isso mesmo. Eu não sei o que aconteceu, assim, tipo, como falaram, foi abafado, até porque, né, ele é o CEO da empresa e tudo mais. É, acharam melhor abafar o caso e tudo mais. Tá aí. Essas foram as nossas rapidinhas.
Essas foram nossas notícias de tecnologia, né?
Nossas notícias de tecnologia hoje aqui. A gente não consegue fazer rapidinha, gente. Isso é coisa bem, bem normal. Não é só você. Quando tava eu e o senhor B, a gente também...
A gente também enrolava pra caralho, é foda.
A gente tem um problema, a gente fala demais, entendeu? Mas tá muito de boa. Eu vou já agradecendo o Daigo e... Daigo, onde é que a gente pode te encontrar? O que você tá fazendo aí? Você tem algum lugar que você tá por aí ainda? Como é que tá?
Então, basicamente Twitter e Facebook apenas, que eu não tenho... Eu não sou louco, né, de gerar nenhum projeto de blog, podcast. Não sou louco, né, pra ainda, nem tem tempo.
Parabéns, que eu tenho uma porrada.
Não, sou uma pessoa mega ocupada, nem tempo essas coisas. Só participo dos outros mesmo.
Esse negócio de edição, assim, você acaba com a vida da pessoa.
É, mas assim, você acha no Twitter, @www.daigo, são dois W's mesmo.
E tem o www, né?
Fala, Sônia. www, YouTube. E no Facebook, só digitar Daigo lá, que vocês acham facilmente. Daigo Matsuoka, que é o meu sobrenome. E vocês me acham. Do mais, tô perdido aí na internet de vez em quando, participo no dos outros aí.
Isso aí, valeu, Daigo, pela participação. A gente agora vai passar para... A gente vai passar para cinema e valeu, valeu!
Obrigado a vocês, agradeço aí o convite.
Primeira notícia de cinema chegando aqui, Alan Ritson. O Aquaman de Smallville é o segundo nome confirmado no elenco do novo filme, com atores das Tartarugas Ninja. Ele virá Rafael por causa dos momentos de movimentos, já que quelônios são criados.
Quelônio, pra você que não sabe, é tartaruga, é o nome da tartaruga, entendeu? Tartaruga também conhecida como quelônio. Cultura pra você.
Cultura, nome de cultura. No coletivo cult, né? Tá certo. É, dessa vez lá pra computação gráfica. Vamos ver, né, se o Aquaman de Smallville vai fazer um bom Rafael.
É, ele é só a captura do movimento, se ele souber, né? É, mas ele, como sendo um ser da água, provavelmente ele sabe. E hoje nós estamos gravando aqui no Dia da Água. Um salve do Aquaman pra vocês, né?
É nóis. Valeu, Aquaman!
Não tem muito o que falar, eu não vi ele no Smallville quando eu parei de ver Smallville antes. E é muito cedo pra falar. Se ele for um bom ator de movimento, tiver um gingado aí pra fazer o Rafael, tá de boa, tá ligado? Não tem o que falar. Vamos para a próxima notícia de cinema, que vai falar de Liga da Justiça. Ryan Reynolds, o Lanterna do cinema. Sim, aquele Lanterna mesmo, que era o Deadpool, enfim. Ele diz aí que tem pouco interesse em fazer o filme da Liga da Justiça. O projeto precisaria seguir os passos de Joss Whedon, ou no Christopher Nolan para atrair o protagonista de Lanterna Verde. Tipo, ai, me comprem se for um desses caras, se não, não quero. Fora que assim, ele já, essa semana mesmo passada, ele tinha dado com as bocas aí, com a língua nos dentes aí, falado que ele tá triste por não interpretar o Deadpool, porque o projeto tá parado, né? E ele esperava que ele fosse o Deadpool. E como tá parado e tal, ele tem mais interesse no Deadpool e tal. Mas meu cara, meu filho, você não tem cara de Deadpool, desculpa.
Você não é palhaço suficiente pro Deadpool, desculpa, sinceramente.
Entendeu? Então assim, Lanterna Verde, pô, teu filme ficou ruim? Não sei, eu não vi, eu vou ser bem sincero, não sei. Mas eu acho que você querer exigir, assim, ah, não, eu só participo se for tal... Aí eu aí morrendo. Eu só participo se for tal e tal diretor, eu acho que é um pouco pretencioso da sua parte.
Tem que ver isso aí, Lanterna, tem que ver isso aí. Rapidinho, né? Uhum. Seguindo para rapidinho de cinema, com a primeira aqui com crescimento de 6%. A bilheteria mundial de cinema bate recorde em 2012. Se você não está sabendo, agora você sabe, o cinema está cada vez mais forte.
E grande causa disso são os filmes de super-heróis, isso não tem o que negar, né?
Exatamente.
Cada filme de super-heróis e filmes também consagrados que estão voltando aí. A gente teve o ano passado o encerramento do Batman, que levou milhões. Aí a gente teve o Hobbit, né? Então isso deu uma alavancada aí no crescimento dos games. No crescimento do cinema em 2012. E a última notícia, pra você que gosta aí de Percy Jackson, sim! Lembra que os filmes estavam parados, tinham até gente falando que não ia ter mais filme. O fandom dele dos livros é gigante. Pois então tá, Percy Jackson e o Mar dos Monstros ganha suas primeiras imagens. Mas por enquanto ainda não tem monstros, a gente vai deixar atachado aí no post. A imagenzinha, né, coisa básica, inicial mesmo, começaram a gravar há pouco tempo, estão engrenando aí as gravações, mas pra galera que tava esperando o filme, né, lembrando que Percy Jackson é um filme infanto-juvenil, embora tenha adolescentes e adultos que gostam bastante, mas a pegada do filme sempre foi um pouco mais infanto-juvenil, vai ter aí a sua sequência depois de uma bela pausa. E a gente vai saindo de cinema e indo agora pra games.
Primeira notícia de games, Blizzard lança o primeiro game gratuito, véi! Véi, toma essa, quem achava que Blizzard era capitalista no útero. Na verdade é. Heart of Stone, Heroes of Warcraft. É um jogo inspirado no card game Magic, ou não, porque Warcraft já tem um card game há um tempo também. Terá versão para iPad, diz a empresa. A versão de teste começa a ser liberada entre junho e julho, nos Estados Unidos. Então fique de olho, já tem até um trailerzinho, se não me engano.
Isso aí, a Blizzard anunciou na PAX East, que aconteceu hoje, não sei se amanhã ainda da rola, mas hoje aconteceu, teve outras coisas que a gente vai pintar aqui em games. E surpreendeu, né? Todo mundo tava falando que eles iam anunciar o Blizzard de Dota, né? Aquela tão medonha.
O pessoal tá com... Assim, eu sinceramente tô com certo medo disso. Porque vamos ver o que a Blizzard vai fazer com esse Dota dela.
Então, há quem fale que eles desistiram do Blizzard de Dota pra fazer esse jogo.
Acho que...
De uma outra forma, sabe? Porque eles viram que não ia ter um impacto. Ou que isso daí eles resolveram fazer por fazer mesmo, pra aproveitar que ele já tem o card game, como você falou. E, cara, aqui não faz tanto sucesso porque você vai comprar o card game da Blizzard, né? R$500 mil o card game da Blizzard. Mas lá fora faz muito sucesso o TCG deles. Eu vou ser bem sincera. Eu achei o jogo fofo porque eu gosto daquele estilo de jogo.
Eu achei maneirinho, mas a arte dele também achei muito bonito.
Se
tiver um online, pode ser que eu até jogue com a galera aí.
Não, mas ele é online. Ele é a versão online.
Então, ótimo, ótimo.
Ele é assim, ó, por exemplo, você tem seu deck, eu tenho o meu deck, e a gente vai marcar pra jogar a partida. Não é você contra o PC, não. É você contra o seu amigo.
Ah, maneiro.
E aí ele tem o seu deck, e aí você pode ganhar, pelo que eu pude avaliar, você vai poder ganhar carta, né? Dependendo de como for ali, você troca a carta. Você pode fundir carta. Então você tem duas cartas repetidas que você recebeu por algum motivo, você funde e faz uma nova, sabe? E vai ter, claro, que ela não vai fazer tudo de graça, vai ter, além de você ganhar carta, você pode comprar. Eu quero comprar logo essa carta aí. Você vai poder comprar carta. E ela tá investindo em iPad, cara. iPad pra portar pra iPhone depois é um passo, né? E Android também. Então eu acho que ela pegou aí, ela viu um nicho se aproveitando do que ela tem, do que o povo gosta, que é Warcraft. E aí ela viu uma maneira de jogar o que ela já tem pro online. Eu achei bem divertido. Eu falei, cara, take my money, porque eu adoro jogo de TCG. Adoro.
Eu gosto, mas eu não me prendo muito tempo. Então vamos ver qual vai ser esse
aí. Bem legal. E aí a próxima notícia que a gente vai falar de games. Olha só. Um prédio na Avenida Paulista vira telão para obras de arte inspirada em games. A mostra Play traz 6 obras de arte, sendo que 3 são interativas. Os visitantes poderão brincar com obras usando o prédio da Fiesp como TV. Quando? De 25 de março a 7 de abril, né? São Paulo, lembrando, São Paulo, lá no prédio da Fiesp, que é na Avenida Paulista 1313. E as obras interativas, elas são das 20 às 22 e as visuais na fachada do prédio até as 5 da manhã. Então, se você está por São Paulo, eu vou chorar ali no canto, entendeu? Porque eu não vou poder fazer isso. Fica a dica para visitar essa exposição Play.
Eu vi os prédios, né? Os prédios fazendo os nossos joguinhos lá, que eu achei maneiro, bonito, né? Essas merdas só acontecem em São Paulo também, isso que dá raiva. Beleza, né? Vou ignorar.
Não tem essas raiva.
É raiva, inveja, tá ligado? Invejinha. Próxima aqui, vamos logo para rapidinhas, né? A primeira rapidinha, a expansão de StarCraft 2, Heart of Swarm, vende 1,1 milhão de cópias em 2 dias. You know, eu já sabia.
Eu também já imaginei que ia ser fandom, né, de StarCraft gigante. É, eu queria, não tenho grana. É, ponto pra Blizzard. Pra quem fala que, ah não, Warcraft tá morto, StarCraft tá morto, Diablo tá morto. Mano, não tá, velho. Não tá, velho. É assim, pode estar morto pra você que tá jogando outras coisas. Pra quem é fã, ele vai continuar sempre vendendo. Entendeu? Ele não reúne pessoas das suas... É, como é que fala? Ele sempre faz aquelas... É, eventos, né? De lançamento. São filas e filas. Não tá.
Desculpa, não tá, né?
Não. Desculpa, tá não.
Mesmo.
Não tá. E a próxima, rapidinha, as distribuidoras recusaram Remember Me pelo protagonista ser uma mulher. Olha só que sacanagem.
Eu achei isso muito escroto, cara. Muito escroto. E DVD, se você estiver estudando isso, provavelmente não, mas se você estiver estudando isso, você se fudeu, porque você estudava muito esse jogo.
Isso aí. É muito besta falar isso do protagonista mulher se a gente tem a grande diva aí, Lara Croft, que tá arrastando
meninas. Exatamente. Né? Aí tem outras mulheres em games tão fortes.
Não, a mina de Portal, a Shella de Portal. Cara, tem muitas, inumeráveis. Você recusar pela protagonista ser mulher é um absurdo. É um absurdo. Próxima notícia, cara. Próxima rapidinha aqui.
Próxima rapidinha sobre DuckTales. Capcom traz a nostalgia na PAX East e anuncia um reboot de DuckTales. Então, se você é fã e gostava de DuckTales, tome aí outro joguinho. Eu achei muito, muito maneiro, nostalgia.
Eu achei lindo. A gente vai deixar o trailer aí que saiu na PAX East também. E, cara, a minha timeline hoje pipocou quando falaram assim, que? Capcom com DuckTales? E ele... A primeira coisa, cara, hoje o Sr. B falou sem ver o vídeo. Eu acho que ele não viu o vídeo ainda.
Não, ainda não vi.
Mas exatamente o que eles fazem é o uhul, entendeu?
Isso aí tinha que ter, velho.
Sessão nostalgia total, ponto pra Capcom aí. Agora eu fico imaginando o que vai vir de DLC, né? Capcom.
É, porque Capcom é foda, meu irmão.
Capcom é foda. A gente vai pra última notícia de games aqui, né? Apesar de tudo, SimCity vende mais de 1 milhão de copos.
Mas isso é óbvio, cara. Isso é óbvio. O público que gosta de jogar SimCity, joga SimCity, ponto e acabou, entendeu? Não importa, não é por causa que estão cagando no pau que não vai vir.
É, eu não sou um deles, apesar de admirar e gostar de SimCity, né? Então estou assumidamente fazendo por meios ilegais até que eles se tomem vergonha na cara e arrumem.
Vamos então agora para quadrinhos. Preço aqui de quadrinhos, John Constantine. É, também pra você.
Desculpa.
Primeira notícia aqui de quadrinhos, John Constantine é proibido de fumar em capa da nova série. Censurado no cigarrinho. Sacanagem. Ivan Reis acha que mudança tem a ver com o novo direcionamento do personagem. Será? Ou será só a censurazinha marota? Bota o pirulito na boca dele, igual fizeram com o Sanji.
Pois é. Cara, John Constantine sem cigarro. Oi. John Constantine sem cigarro. Vocês não estão entendendo. O cigarro faz parte do corpo do John Constantine.
É, vem junto, tá ligado?
Eu nunca vou entender pessoas que fazem isso, saca? Enfim, não tem nexo, saca? Eu acho que é um pouco da censura que tá vindo por aí. O que é uma tristeza, porque esses títulos, assim, John Constantine, porra, Hellraiser, outros, Eles são fogo pra foco adulto, cara. Você vai censurar o quê? Entendeu? O cara é que vai fumar por
pra causa quê? De... Não vai fumar por causa pra do quê, Constantine, né?
Ele vai fumar porque ele quer. Ponto. Não vai ser a HQ que vai fazer ele fumar. Próxima notícia de quadrinho. A Angela, ex-coadjuvante de Spawn, vai fazer parte do universo Marvel. O Neil Gaiman vai escrever edição especial dos Guardiões da Galáxia para a participação da Angela. Cara, é ninguém mais, ninguém menos que Neil Gaiman, saca? Escrevendo. Isso já diz muita coisa.
Exatamente, Neil Gaiman. Neil Gaiman é sinistro.
Eu não sei falar inglês ainda.
Vamos então para as rapidinhas. Primeira rapidinha, projeto de Joey Madureira na Marvel será na série Savage Wolverine. Olha aí. Zeb Wells vai colaborar em arco de entrevista. Contanto que o Wolverine não pega o Hércules nessa... Tá bom.
É Joey Madureira, eu vou ser bem sincera, eu sou fãzoca do Joey Madureira e dos desenhos dele, cara. Eu lembro que eu conheci o Joey Madureira quando eu tava na Gibiteca ainda, o desenho dele tinha um traço... um traço que lembrava um pouco o mangá, sabe? Mas não era... Não era mangá, mas lembrava... Algumas coisas lembravam mangá e outras coisas... Era uma mistura. E foi o que fez eu me apaixonar por essa mistura, assim. Meio mangá, meio HQ, meio... Sou fã. A única coisa que eu não gosto é do Wolverine. Então, provavelmente, eu não vou ler. Mas eu vou dar uma olhada só pra ver os desenhos, tá ligado? Dele, porque, sério, eu pago muito papo pro Joey Madureira. Muito, muito, muito. E a próxima rapidinha é a DC Comics, que desiste de matar o Lanterna Verde John Stewart. Segundo sites aí, vários sites especializados em quadrinhos, a reação ao boato mudou a decisão do editorial.
O poder mínimo, né, cara?
Público, né, foi ouvido e sem a morte de John Stewart aí.
Ah, graças a Deus. Parece que está acontecendo uma coisa, as pessoas estão começando a ouvir o público, tá ligado? Mas beleza.
Demais, né? O que tá certo, né? Pelo menos isso.
Pelo menos isso. Vamos então correndo para Mundo Louco. Primeira notícia de Mundo Louco. Adolescente escreve no Facebook: eu vou morrer minutos antes de perder a vida. Olha aí. Um adolescente previu a própria morte no Facebook apenas alguns minutos antes de perder a vida nas mãos de um motorista bêbado. Eu acho que vou morrer. Beijo, amo vocês. Amo vocês todos. Dizia o post de Kylie Lowry. Adolescentezinho aí faleceu, não vai saber, né?
Cara, bizarro. Não, é muito bizarro, né?
É no mínimo bizarro.
No mínimo bizarro, assim. Tipo, imagina, vou morrer. Tipo, 2 minutos depois ela morre. Vou bater na madeira, nem vou falar muito sobre esse mundo louco, porque chega a arrepiar e eu tenho medo dessas coisas. E a próxima notícia, né, que é quase uma rapidinha aqui. A gente tinha falado, se eu não tivesse ficado doente, vocês iriam escutar, mas todo mundo tá sabendo que o Papa Francisco aí, né, argentino, Papa que veio do fim do mundo, muito querido aí, Papa Chico, Chiquinho, mais conhecido como Chiquinho, né, ele é o novo Papa, tá aí começando suas atividades... Né? A igreja tá de olho no que ele tá fazendo e ele lê e recomenda os livros de J.R.R. Tolkien. Então, a galera ficou empolvorosa, tá todo mundo assim, como assim o Papa lê... como assim o Papa lê Tolkien, né?
Chupa essa, até o Papa lê Tolkien.
Até o Papa lê Tolkien. E ele tá tendo uma aceitação muito grande, não pelos brasileiros, óbvio, né? Afinal, a gente não tem o que falar, mas ele tá tendo uma aceitação muito grande. E ele já começou fazendo, vamos dizer assim, coisa errada, né? A primeira missa, ele tava passando com seu Papa Móvel ali, né? Direitinho. E aí tinha uma pessoa doente, ele saiu do Papa Móvel pra ir dar um beijo na pessoa ali, né? Cumprimentar. E ele não poderia fazer isso.
Não poderia, cacete. Né? Chupa essa igreja, tá ligado?
Não, pra igreja ele não poderia. Pros fiéis, todo mundo amou o que ele fez, né? E ele fala que você tem que dar atenção pros necessitados, pro... Vamos ver, né? Como é que ele... Se ele vai exportar... A igreja, né? A dureza da igreja quanto aos seus atos. Porque também se ele começar a ficar fazendo essas coisas assim, indica. Aí só tá faltando ele falar que ele joga RPG.
Basicamente. Se ele falasse isso, ia ser muito engraçado, cara. Não, joga RPG é um exercício interessante pra criatividade. Fudeu!
Eu até brinquei.
Que o jogo é do capeta, que não pode, o caralho.
Se ele joga de priest, né?
Nossa. Piadinha de oportunidade! Depois dessa piada.
Devítico 20 confirmado aí. Depois dessas piadas. Devítico
divino, né?
A gente vai pros nossos recadinhos. Recadinhos.
Recadinhos,
a gente vai falar aí. Saiu o Rádio Cutcast 3, falando sobre mulheres. Eu, né, aqui no Coletivo Cut, mais a Kel Bonassoli, beijo pra ela, mais Angélica Hellwish, lá do Cine Masmorra, beijo pra ela também. Então, se você não escutou ainda, escute, tá legal pra caramba, não é porque é daqui não, é que tá maneiro. A gente tá falando de história das mulheres, a gente falou de Lilith, falou sobre Fêmen, sobre um monte de coisa. E eu vou falar também que eu tive lá no Likecast falando sobre mulheres também.
Adora falar sobre mulher, hein? Putz,
mulher adora falar de mulher, por isso que mulher não se juntam, velho. Porque se não é falar de mulher. É, mas como dizem, né? O importante é não acabar com as mulheres, porque vocês gostam de mulher e é isso. Não tem o que falar. Mas o senhor B também andou por aí, né, senhor B? Por onde você andou?
Bem, andei lá no Nerd Dendê, gravei um push-tast com o amigo Paulo Coy sobre só o jogo que eu mais gosto do mundo, que é o BioShock. Falamos sobre o BioShock 1 e 2, né, já pra galera ficar esperta pro BioShock Infinite. Mas tem spoiler, então fique atento, tá? Não vai chegar lá, ah, olha só, vou ver um negócio assim, uma resenha. Não é bem uma resenha, não.
Não é uma resenha, eu já escutei, o podcast tá bem legal.
Nós discutimos bem sobre as coisas interessantes do BioShock.
E ficou bem legal mesmo, então a gente vai deixar o link pra
vocês. Ah, já que eu não vou ter como agradecer isso no outro canto, vou agradecer aí ao DVD e a Paula, que fizeram áudios do BioShock nesse episódio. Se você tá curioso agora, veja lá que você vai curtir. A gente fez um áudio do jogo, dublado, vamos dizer assim.
Então, ó, o seu B é dublador, ele daqui a pouco é ele
de
a
Alan, né, cara? É bizarro. Fica a dica aí pra me contratarem, né?
Confira lá, então, no Nerd Dendê. Eu juro que eu imaginei muitas coisas com isso, com esse nome. Né, um dia quero ter aí os caras do Nerd D&D aqui com a gente também, porque eu achei engraçado, achei legal, pra caramba pro podcast. Confira lá e confira lá também no Likecast. Conversa foi bem legal, né, eu falei mais que a boca, Mr. Obvious, mas gerou uma boa discussão. E aí, o que você pode fazer também é, se você gostou desse podcast, comentar sobre as notícias aí, o que você achou, o que você não achou, o que você concorda, se tem alguma coisa, se tem, sei lá, mandar alguém pra prancha aí, né, fazer qualquer coisa, pode comentar no post ou entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@coletivocut.com ou através das redes sociais.
Exatamente, rede social Facebook, vamos lá, www.facebook.com/coletivocut. E se você ainda tem Twitter, apesar daquela do Twitter... Vai lá no Twitter, www.twitter.com/coletivo_, como você quiser chamar, cult. E contacte a gente, procure a gente, fale conosco, dê um feedback, faça qualquer coisa, mande um caixa de bombom pra Geza.
É isso aí, caixa de bombom é muito importante. Ou se você quiser ainda, né, a gente tá lá no YouTube agora, invadindo o YouTube aos poucos, confere lá o que a gente tá fazendo por lá, as coisas vão começar a ficar mais movimentadas. E é isso aí, a gente vai encerrando então o nosso podcast de número 30, que provavelmente vai ficar um pouco grandinho, mas merecidamente, afinal ele é o 30, né, nós temos muito o que comemorar.
Exatamente.
E esperamos aí.
É quando pra caraca, véi!
E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço até o 31. Retro News 31, semana que vem no ar. Se não ficar doente, óbvio.
É, sempre se não ficar doente. Não manja dos guerigueri. Creuzinha, volta pra cozinha. Faz sopa que eu tô com fome. E saiba que o computador, meu amor, é coisa pra homem. É, a do Rádio Cult é alguém aportando. Retro News é notícia, então você não tem ideia de colocar. Notícia é fácil. É você pegar umas das vinhetas meio prontas aí, é música mesmo de vinheta. Eu tenho algumas aqui, posso passar para você se você quiser. E você fazer uma impostação de voz dizendo, né, notícias, né, Retro News ou Retro News apresenta. Essa aqui é a impostação masculina, minha mesma. É o meu estilo de ser. Você tem que encontrar a sua impostação. Coloque-se bem posicionada na cadeira, né? Fique bem reto, bem ereta com a coluna. E você vai falar com a barriga. É uma dica bem rápida de oratória para você, tá? Porque a gente nunca fala com a garganta, a gente fala com a barriga. Você sabia disso? Ah, não sabia, né? É verdade. Nós não usamos a garganta na oratória ou na locução, a gente usa a barriga.
Por isso você tem que ficar ereta, bem ereta mesmo, em frente ao seu microfone, respirar com a barriga, não com o pulmão. E aí você vai soltar: Retro News Notícias! Alguma coisa assim. Percebeu que a impostação é diferente? Então você também vai fazer isso. É você falando, mas com uma impostação. Retro News, a notícia do Coletivo Cult. Aí é legal ouvir a sua voz feminina nisso daí. Ó, não são dicas assim, não são todas as ideias que eu posso te dar agora, mas com base nisso, vá vendo o que você pode fazer e vai me perguntando, tudo bem? Aí eu vou te ajudando. Grande abraço para você e boa sorte!
ひとときはいずれ訪れる冒険の始まりまでのほんのわずかなブレイクタイム、そう、骨休め、よほほほラブーン、今度お前と会うときはたくさんお土産話をしてやれそうです。楽しみに待っていてくださいね。